Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 4 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Não, o jejum que eu prefiro é este: soltar as algemas injustas, soltar as amarras do jugo, dar liberdade aos oprimidos e acabar com qualquer escravidão. Do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco dormiu a noite toda esta terça-feira mantém seu repouso. Diz o último boletim divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. Prevoste, confiemos o Papa Maria, que consola aqueles que recorrem à sua ajuda. As orações pela saúde do pontífice que vem da África. Embaixadores junto à Santa Sé rezam pelo Santo Padre. Em um livro, o Magistério de Francisco sobre a arte poética. O Papa, o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão. Exercícios espirituais da Cúria Romana têm início no dia 9 de março. E ainda, declaração da Comece em apoio à Ucrânia e seu povo. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa Francisco dormiu a noite toda e esta terça-feira mantém seu repouso. Os detalhes com o colega Silvonei José.
O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo, que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. As duas crises foram provocadas pela reação dos brônquios que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias. Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. O prognóstico continua reservado e o quadro clínico do Papa segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante. Permaneçamos em oração com Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco. Esse é o convite com o qual o cardeal Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, introduziu na noite de ontem, segunda-feira, na Praça São Pedro, a oração do terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. No oitavo encontro consecutivo de oração pela saúde do pontífice, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano, o cardeal enfatizou que a Virgem, Mãe da Santa Esperança, assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda, esperando que ela seja também um sinal de consolação, de esperança segura. Diante da imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o prefeito do Dicastério para os Bispos conduziu a oração mariana na presença de cardeais, prelados, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que desde 24 de fevereiro, às 21 horas de cada dia, se reúnem no abraço do Hemiciclo de Bernini para confiar a recuperação de Francisco à intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios gozosos e a recitação do Salve Rainha, e depois da Ladainha Lauretana, o cardeal Prevost invocou Deus para que envie o seu Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus Pro Pontifice Nostro, que se concluiu com a bênção do cardeal. A oração do terço na noite desta terça-feira será conduzida pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
As orações pela saúde do Papa Francisco, que vem da África. Vamos ouvir com a colega Andressa Colli.
O padre Antônio Guarino, missionário na Zâmbia, ao sul da África, comenta à agência italiana católica de notícias CIR que as pessoas estão pedindo notícias e rezando pelo Papa Francisco. Da região central africana, do Chad, também chega o carinho pelo Papa, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma. Na missão, onde estamos nós com os seminaristas que se tornarão combonianos na diocese de Lusaka, as pessoas querem saber sobre o Papa, estão muito tristes por ele. É o testemunho do padre Antônio Guarino, comboniano e formador do seminário em Lusaka, capital da Zâmbia, sobre os sentimentos que percorrem a missão no país africano em relação à doença do Papa. A cozinheira me pede notícias todas as manhãs. Há muita apreensão, um interesse sincero e, acima de tudo, há muita fé. E, portanto, as pessoas rezam porque acreditam e têm certeza de que as orações terão um impacto, diz o padre Guarino, a Ilaria De Bonis, da redação de Popoli e Missione, a revista italiana da Fundação Missio, há 35 anos aprofundando temáticas ligadas ao mundo missionário, às igrejas na periferia do mundo, aos conflitos armados e à pobreza. E ele acrescenta: pessoalmente, espero que o Papa retorne ao Vaticano em breve, que ele volte para casa. A Igreja da Zâmbia, no entanto, mesmo em nível de bispos e de conferência episcopal, está muito comprometida com as orações pelo Papa. Estamos todos com ele. Outro testemunho vem da irmã Paola Nelemata, missionária do Chad. Em um pequeno vilarejo no Chad, uma mulher me confidenciou o seguinte: vamos pedir à Virgem Maria uma cura rápida para o nosso Papa. Nunca o vimos, mas o sentimos muito, muito perto de nós.
Penso que foi uma tentativa muito bonita e profunda de dar aos corações uma direção comum, disse o reitor da Igreja de Nossa Senhora das Almas, em Roma, Michael Max, ao Vatican News. E se, como no corpo diplomático, os corações às vezes podem bater culturalmente, linguisticamente, com ritmos diferentes neste mundo, mas na oração pelo Santo Padre eles se unem, encontram uma direção comum. E estou convencido de que isso fortalece aqueles que rezam e também aquele por quem rezam. A missa foi celebrada em italiano, alemão e latim. A liturgia na igreja de língua alemã no centro de Roma contou com a presença, entre outros, dos embaixadores da Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Armênia, Eslováquia, República Tcheca e Angola junto à Santa Sé, além de enviados da Turquia, Bulgária, Sérvia e Haiti. O Papa Francisco está sendo tratado de uma grave doença respiratória no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Já no início de sua hospitalização, a Embaixada da Argentina junto à Santa Sé havia convidado a uma celebração pela recuperação do pontífice argentino. A iniciativa em Nossa Senhora das Almas foi tomada pelos embaixadores Marcos Bergmann, da Áustria, e Bernhard Koch, da Alemanha. Em Francisco, estamos orando por alguém que está particularmente próximo dos doentes e daqueles que estão à margem da sociedade, disse o reitor, que presidiu a celebração em sua homilia. A oração transforma muitos corações ansiosos e preocupados em uma grande esperança. Ao contrário do borrifo de conversas e especulações, a oração é capaz de formar uma corrente ampla e profunda que rega a terra ressecada e possibilita uma nova fecundidade. Essa corrente nos leva e leva aquele por quem rezamos, disse o reitor. Na segunda-feira, o Papa Francisco teve mais dois ataques agudos de falta de ar e foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. Ele está sem febre, alerta e orientado. Há uma semana, o terço tem sido rezado todas as noites, às 21 horas, na Praça São Pedro, por sua recuperação.
Em um livro, o Magistério do Papa sobre a arte poética. A editora italiana Ares publicou uma coletânea de textos do Papa Francisco sobre a importância da poesia e da literatura na formação e na educação, bem como no diálogo entre a Igreja e a cultura contemporânea. Em um bilhete autógrafo ao curador, padre Antônio Spadaro, Francisco expressa o desejo de que a poesia suba à cátedra nas universidades pontifícias. O romance, a literatura, lê o coração do homem, ajuda a acolher o desejo, o esplendor e a miséria. Não é teoria, ajuda a pregar, a conhecer o coração. Foi assim que o Papa Francisco se expressou em 2016, em uma entrevista ao padre Antônio Spadaro, então diretor da revista La Civiltà Cattolica. Hoje, quase ao final do 12º ano de seu pontificado, o teólogo e crítico literário jesuíta, atualmente subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, retoma o fio daquela conversa com o Papa e organiza a publicação de Viva la Poesia, a primeira antologia dos textos em que o pontífice argentino expressa seu singular magistério sobre poesia e literatura. Trata-se de uma coletânea de trechos de encíclicas, exortações apostólicas, discursos e mensagens, bem como prefácios, entrevistas e cartas pessoais em que o Papa se refere à importância da escrita poética. Entre esses textos, destacam-se pela profundidade e clareza a recente carta do Santo Padre sobre o papel da literatura na formação, de 17 de julho de 2024, e sua carta aos poetas, publicada no volume Versos a Deus, Antologia da Poesia Religiosa de 2024, pela editora Crocetti. A introdução aos textos papais traz um ensaio crítico no qual o próprio Spadaro busca fornecer as chaves para compreender a inteligência literária do pontífice, delineando o vasto panorama dos autores que marcaram sua formação, dos argentinos Borges e Marechal a Dostoiévski, Manzoni e Dante. Em seu magistério pontifício, escreve padre Spadaro, Francisco inclui o logos poético e simbólico como parte integrante de seu discurso, ou seja, cita frequentemente poetas e escritores, e isso é um dado extremamente relevante. Apenas para ilustrar, na exortação apostólica Querida Amazônia, o Papa cita nada menos que 17 escritores e poetas. No final do livro, uma entrevista com o jornalista argentino Jorge Milia, ex-aluno do professor Bergoglio, quando este lecionava no Liceu de Santa Fé, na Argentina, na metade dos anos de 1960. Revela também alguns aspectos da paixão do então jovem jesuíta pela literatura e pela arte. Seu método de ensino criativo chegava ao ponto de incentivar os alunos a escreverem contos, que depois foram publicados com um prefácio de Jorge Luiz Borges, e até a estimular a criação no ambiente escolar de uma banda de rock juvenil, inspirada na música dos Beatles. O livro se abre com um bilhete autógrafo do Papa Francisco, um pequeno texto no qual, além de exclamar Viva a poesia e agradecer ao curador da obra, o pontífice afirma que devemos recuperar o gosto pela literatura em nossa vida, mas também na formação. Caso contrário, seremos como um fruto seco. A poesia, acrescenta Francisco, nos ajuda a sermos humanos, e hoje precisamos muito disso. Vale destacar que, neste bilhete, o Papa expressa seu desejo de que a poesia suba à cátedra nas instituições acadêmicas pontifícias.
O Papa, o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão. Vamos ir com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de março, dedicada às famílias em crise, um tema cada vez mais importante na sociedade atual, na qual, em muitos países, o número de separações e divórcios ultrapassa o de casamentos. Portas batendo, gritos em casa diante dos filhos, discussões fortes entre pais e filhos, conflito entre irmãos e irmãs. O vídeo do Papa, que acompanha as palavras de Francisco, mostra cenas da vida cotidiana que quase todos nós conhecemos de perto. De fato, todas as famílias têm as suas tristezas e alegrias, os seus momentos de crise.
Todos sonhamos com uma família linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita, mas não existem famílias perfeitas. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias. Com frequência, os conflitos têm a sua origem nas diferenças entre os membros da família. Por isso, importa saber respeitar e valorizar cada um, com a certeza de que todos têm alguma contribuição a dar para a união da família.
Na família, cada pessoa é valiosa porque é distinta às demais.
Na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras. Cada pessoa é única. Mas as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas. Francisco afirma também que quando os conflitos provocam feridas profundas, o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão.
E a melhor medicina para curar o dolor de uma família herida é o perdão. Perdonar significa dar outra possibilidade. Deus faz isso conosco todo o tempo.
Perdoar significa dar uma nova oportunidade. Deus faz isto conosco o tempo todo. A paciência de Deus é infinita. Ele perdoa-nos, levanta-nos, faz-nos começar de novo. Ao dar aos outros uma nova oportunidade, como Deus faz conosco, o perdão renova sempre a família, permite olhar para o futuro com esperança.
Incluso quando não é possível o final feliz que nós quisiéramos, a graça de Deus.
Mesmo quando não é possível o final feliz que gostaríamos, a graça de Deus nos dá força para perdoar e traz paz, porque liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento. No entanto, como explica o Papa Francisco na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, a experiência mostra que, com uma ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande porcentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar. Quando se ultrapassa uma crise, aprende-se a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa.
Oremos para que as famílias divididas encontrem em el perdão a curação de suas feridas, redescubriendo.
Rezemos para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura das suas feridas, redescobrindo até nas suas diferenças as riquezas de cada um. A partir de 9 de março, primeiro domingo da quaresma, terão início os exercícios espirituais da Cúria Romana em comunhão espiritual com o Santo Padre na Sala Paulo VI. As meditações serão propostas pelo Padre Roberto Pasolini, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pregador da Casa Pontifícia, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. Os exercícios que se concluirão na manhã de sexta-feira, 14 de março, serão realizados da seguinte forma. No domingo, 9 de março, às 17 horas, vésperas. De segunda-feira, 10 de março, a quinta-feira, 13 de março, às 9 horas, a hora terça, e às 17 horas, às vésperas. Na sexta-feira, 14 de março, às 9 horas, hora terça. Em particular, os cardeais, arcebispos e bispos, membros da Pontifícia Família Eclesiástica e leigos e funcionários da Cúria Romana e do Governatorato são convidados a participar. No convite para os exercícios espirituais da Prefeitura da Casa Pontifícia, é enfatizado que a ressurreição de Cristo, que é a promessa de vida eterna para todos, é a esperança, a essência e o ápice da fé cristã proclamada pelo Concílio de Nicéia, que tem sido por séculos uma fonte de conforto e orientação para a humanidade, iluminando o significado final da existência. Com o passar do tempo, continua, uma espécie de poeira se assentou sobre essa promessa, como um véu que obscureceu seu profundo significado. Nesta quaresma especial, que é celebrada no ano do jubileu, continua a nota, desejamos contemplar a vida eterna não como algo que acontecerá um dia, mas como uma graça que ilumina nossa existência a partir de agora. As provações e os sofrimentos que continuam a marcar o caminho da humanidade, conclui o convite, são apenas a sombra de uma glória que espera ser manifestada em nós, a promessa de eternidade para a qual Deus nos chamou desde o início.
E agora vamos ouvir com o colega Felipe Bauer a declaração da Comece em apoio à Ucrânia e seu povo.
Enquanto o panorama geopolítico continua sendo instável e incerto, a presidência da Comece deseja reafirmar a contínua proximidade e solidariedade dos bispos da União Europeia com o povo da Ucrânia, que há mais de 3 anos vem sofrendo a injustificável invasão em grande escala por parte da Rússia. É o que diz a Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia em sua declaração de apoio à Ucrânia e a seu povo em um contexto de crescente complexidade e incerteza geopolítica. A declaração continua. Recordamos a oração a todos que perderam a vida, aos que estão feridos, aos que tiveram de sair de suas casas por medo, assim como aos que seguem defendendo a sua pátria. Desejamos expressar nossa gratidão aos responsáveis da União Europeia pelo apoio humanitário, político, econômico, financeiro e militar sem precedentes que tem sido prestado à Ucrânia e ao seu povo nos últimos anos. Também apreciamos de forma profunda os incansáveis esforços das organizações da sociedade civil, inclusive muitas entidades religiosas, aos cidadãos por mostrarem gestos concretos de solidariedade com as pessoas que sofrem as consequências da guerra. A luta da Ucrânia pela paz e a defesa de sua integridade territorial não é apenas uma luta pelo seu próprio futuro. Seu resultado também será decisivo para o destino de todo o continente europeu e de um mundo livre e democrático. A guerra entrou agora em um novo capítulo. Em meio à crescente complexidade geopolítica e à imprevisibilidade das medidas adotadas por alguns membros da comunidade internacional, fazemos um apelo à União Europeia e a seus Estados-membros para que permaneçam unidos em seu compromisso de apoiar a Ucrânia e a sua população. A invasão russa da Ucrânia é uma violação explícita do direito internacional. O uso da força para alterar as fronteiras nacionais e os ataques cometidos contra a população civil não são apenas não justificáveis, como também exigem a constante busca da justiça e ajuste de contas. Uma paz global, justa e duradoura na Ucrânia apenas pode firmar-se mediante negociações. Qualquer esforço do diálogo crível e sincero deve ser respaldado por uma solidariedade transatlântica e mundial sólida e contínua, e deve contar com a participação da vítima da agressão, a Ucrânia. Rechaçamos firmemente qualquer intenção de distorcer a realidade dessa agressão. Para que seja sustentável e justo, um futuro acordo de paz deve-se respeitar plenamente o direito internacional e estar respaldado por garantias de seguranças efetivas que impeçam a escalada do conflito. O acordo de paz deve estabelecer as condições necessárias para garantir que as famílias ucranianas possam reunir-se de novo e viver uma vida digna, segura e livre em sua pátria e independente. Ademais, tendo em vista restaurar o tecido social da Ucrânia, reforçar sua coesão social e trilhar o caminho da reconciliação a longo prazo, será muito importante que defendam e protejam os direitos de todas as comunidades, inclusas as de minoria que falam russo. A comunidade internacional deve seguir ajudando a Ucrânia na reconstrução das infraestruturas destruídas. A Rússia, a agressora, deve participar adequadamente desse esforço, prossegue a Comesse em sua declaração. Em resposta à busca da Ucrânia de um futuro dentro da União Europeia e a seus pertinentes esforços de mudança, pedimos que a União Europeia que avance com o processo de ampliação de maneira pertinente e justa com os outros países candidatos. Ademais, em um momento em que se está redefinindo os contornos de uma nova arquitetura de segurança mundial, esperamos profundamente que a União Europeia se mantenha fiel à sua vocação de ser uma promessa de paz e uma âncora de estabilidade para seu bem e de todo o mundo. Enquanto os cristãos se preparam para fazer o caminho quaresmal, tempo de arrependimento e conversão que conduz à Páscoa, festa da esperança e de uma vida nova, seguimos confiando à Ucrânia e toda a Europa a nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão de Maria, Rainha da Paz. Conclui a Comesse.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!